Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN Maringá. O mercado está se perguntando, afinal, qual vai ser o tamanho da safra brasileira de soja? No ano passado foram cerca de 172 milhões de toneladas e a previsão para este ano é de um volume bem superior. O Brasil é o principal produtor mundial. E nos últimos anos, a oferta maior que a demanda tem enfraquecido as cotações internacionais da soja. Para fazer um panorama da safra brasileira, o CBN Rural conversa ao vivo de Porto Alegre sobre esse assunto com o Luiz Fernando Roque, coordenador de inteligência de mercado da Redpoint Global Markets, uma empresa
Oi.
especializada em gestão de risco, inteligência de mercado e execução de hedge para a cadeia de valor global de commodities. Boa tarde, Luiz Fernando. Grato pela gentileza em nos atender.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite.
Luiz, esse é o momento em que as empresas começam a fazer projeções mais precisas e os números divulgados recentemente pela Redpoint indicam para uma colheita, né, ao redor de 179,5 milhões de toneladas. Um número superior, inclusive, ao do levantamento que vocês fizeram aí no mês passado. Você poderia fazer uma breve avaliação das lavouras de soja no Brasil?
Bom, Rogério, de fato, hoje a gente está caminhando para uma safra cheia e recorde no Brasil, né? A gente sabe que a gente teve alguns problemas, especialmente ano passado, quando a gente começou a plantar essa safra lá em setembro do ano passado. A gente até começou a plantar em um ritmo forte, mas a gente teve uma falta de umidade em boa parte do centro do país, ali entre meados de setembro até o final de outubro, que trouxeram alguma apreensão com relação à situação das lavouras. Mas a verdade é que a partir de outubro, novembro, o clima melhorou bastante no Brasil. E o clima trouxe um ambiente bastante favorável para o desenvolvimento das lavouras. Então, isso trouxe um ambiente aí, que nos mostra, que nos traz uma possibilidade de uma safra cheia. E é isso que a gente está vendo. Então, desde o ano passado, a gente já estava trabalhando com uma safra grande, uma safra recorde. Mas agora, na virada do ano, agora com a nossa nova pesquisa, a gente percebe que a safra pode ser ainda maior, porque especialmente porque não só as lavouras do centro do país, né, onde está o grosso da produção nacional, estão indo muito bem, né, tão bem quanto no ano passado, até em alguns momentos, em algumas localidades, até podem ficar um pouquinho abaixo as produtividades em relação ao ano passado, que foram muito altos, mas mesmo assim são produtividades muito, muito boas, né? Só que além das lavouras do centro do país, a gente tem uma recuperação importante no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Só para a gente lembrar, né, o Rio Grande do Sul é o terceiro ou quarto maior estado produtor. Ano passado perdeu esse posto, né, porque a gente teve problemas produtivos. Anos anteriores também a gente teve problemas produtivos no Rio Grande do Sul. Então a safra gaúcha ela tem muita relevância e muita importância para a safra brasileira. E nesse ano, até o momento, a gente tem um desenvolvimento muito favorável às lavouras gaúchas. E só essas lavouras gaúchas aí se desenvolvendo bem devem colocar 5, 7, 8 milhões de toneladas a mais do que a gente viu no ano passado. Então, isso ajuda muito a gente, né, a gente ter essa estimativa de uma safra de quase 180 milhões no Brasil, com aumento de área, com aumento de produtividade, que vai nos levar aí, né, a esse novo recorde produtivo e provavelmente a um potencial de exportação ainda maior nessa nova temporada.
É, aqui no Paraná, né, é interessante que a safra começou muito mal com estiagem, depois chuva em excesso e granizo, né? Mas houve essa recuperação aí, a gente viu o tempo passou, né, a colaborar e realmente também aqui no Paraná as perspectivas são as melhores possíveis, né? Mas, Luiz, a safra ainda não está consolidada. A gente sabe que as lavouras da maior parte das regiões produtoras encontram-se na chamada fase de enchimento de grãos, né, em que depende ainda de muita água. Portanto, ainda há riscos de redução na produtividade, caso não chova com intensidade, né?
Exatamente. Esse jogo não está ganho, dá para colocar assim, né, Rogério? Como tu colocou. Até porque a gente teve atrasos lá atrás, então a gente tem algumas lavouras, inclusive no centro do país, que estão um pouquinho mais atrasadas, que ainda precisam de umidade. Mas a gente vê que no Paraná, no Mato Grosso, os trabalhos de colheita já estão avançando, e a maior parte das lavouras já está pronta. A gente sabe que ainda tem Goiás, Minas Gerais, o Oeste Baiano, outras regiões do centro do país, inclusive no sul, né, especialmente o Rio Grande do Sul, que plantam um pouco mais tarde ou que tiveram algum atraso de plantio que ainda precisam de umidade. Mas, de uma forma geral, os mapas estão nos mostrando, né, que as próximas semanas ainda vão ser semanas úmidas no centro-norte brasileiro, inclusive uma parte do centro-sul também. No sul, a gente tem alguma preocupação, mas nada muito grande, com o Rio Grande do Sul, que está passando por uma semana mais seca, com temperaturas mais elevadas, mas a próxima semana já deve ser novamente de um retorno de chuvas, né, e temperaturas um pouco mais baixas. Então, sim, a gente não consolidou essa produção ainda, mas a perspectiva para curto e médio prazo, vamos lá, para as próximas semanas e para os próximos 2 meses, é uma perspectiva positiva. Obviamente que o clima pode mudar, né? A gente sabe que o clima tem que ser acompanhado diariamente ou semanalmente, isso, né, as condições, as previsões mudam com uma certa recorrência, mas até o momento o desenvolvimento das lavouras é muito bom e a perspectiva para as próximas semanas é ainda de um ambiente favorável. Mas, claro, uma atenção tem que ser dada especialmente ao sul do Brasil, especialmente ao Rio Grande do Sul, por ser o estado que planta mais tardiamente no Brasil. Então, as chuvas ainda são necessárias aqui no sul do Brasil, e as temperaturas não podem ficar tão elevadas também. Então, a gente está passando por uma semaninha um pouquinho mais preocupante, mas eu diria que nada, que não vai ser nada importante a ponto de derrubar a produtividade ou trazer uma quebra produtiva importante aqui para o Rio Grande do Sul.
Certo. Qual que é a situação, Luiz, das lavouras de soja nos vizinhos Argentina e Paraguai, que também são importantes países produtores?
A situação é muito boa, da mesma forma que no Brasil. A gente também passou no Paraguai por um período ali de atraso de plantio, um período de estiagem em determinado momento do ano passado, né? Até pela proximidade com Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Quem está nessas regiões sabe muito bem o que aconteceu ali no ano passado. Mas, da mesma forma que o clima melhorou para o Mato Grosso do Sul, melhorou para o Paraná, também melhorou para o Paraguai. Então, hoje a gente pode dizer que a safra paraguaia se desenvolveu muito bem, está se desenvolvendo muito bem, está se consolidando com uma safra grande, com pouquíssimas perdas, ou, né, ou uma safra cheia, em outras palavras. Então, é uma safra que vem cheia no mercado, né, para colocar um pouco mais de oferta no importante exportador aqui da nossa região. E na Argentina, a Argentina ela também planta um pouquinho mais tarde, como o Rio Grande do Sul, né, pela posição geográfica dela. Então, a gente ainda tem um período climático importante na Argentina que a gente tem que ficar de olho. Até agora, a safra vem se desenvolvendo muito bem. Embora a gente tenha um desenvolvimento bom, a tendência é os argentinos colherem um pouco menos de soja nessa temporada, porque houve redução de área, né? Se plantou mais milho e menos soja por questões econômicas, né, e de margem dos produtores. Mas até o momento a safra argentina vem se desenvolvendo bem. Só que esse veranico, digamos assim, né? Veranico não, porque a gente está no meio do verão, mas esse verão um pouquinho mais acentuado, com temperaturas elevadas e chuvas um pouco menores, também está atingindo a Argentina de alguma forma. Então existe também uma certa apreensão, mas do meu ponto de vista, nada que seja muito importante, né? Se as chuvas voltarem daqui uma semana, como está sendo previsto, a gente não deve ter nenhum grande problema com a safra argentina. Então, da mesma forma que no Brasil, em resumo, né, a safra argentina e paraguaia está se desenvolvendo muito bem também.
Bom, em 2 minutos, Luiz, como ficam os estoques globais de soja aí depois dessa perspectiva tão animadora aí para o hemisfério sul?
A gente está caminhando para um ambiente de estoques bastante parecido com o ano passado, Rogério, tá? Apesar da gente estar caminhando para uma safra recorde aqui no Brasil, ou na América do Sul como um todo, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos colheu menos, a Argentina, embora, né, vá colher uma safra boa, vá colher um pouquinho menos, né, a América do Sul vai colher mais basicamente pelo Brasil, que vai colocar mais soja. Mas não é um grande avanço da oferta, né, como a gente viu em anos anteriores. A gente vai ter uma oferta maior, mas o consumo também vai andar e vai trazer um ambiente de estoques muito parecido, ou pelo menos até o momento, né, muito parecido com o que a gente viu na temporada passada. Então, olhando para estoques globais, é um ano de estoques bem lateralizados, digamos assim, onde a gente pode ter algumas mudanças, obviamente, né, no lado da oferta, com a consolidação dessas safras, no lado da demanda também, especialmente com a demanda chinesa, que tende a crescer, mas a gente tem que, né, olhar com atenção para isso nos próximos meses. Mas, de uma forma geral, é um quadro muito parecido com o que a gente viu em 2024-25, né, ou no ano de 2025 como um todo, que é, então, com estoques bastante, bastante lateralizados, digamos assim, sem um grande avanço da oferta sobre a demanda, como a gente viu em anos anteriores.
Ok, nós conversamos com o Luiz Fernando Roque, coordenador de inteligência de mercado da Headpoint Global Markets, sobre as perspectivas em relação à safra brasileira de soja em andamento. Então, Luiz, você que está aí em Porto Alegre, muito grato pela entrevista.
Obrigado, Rogério. Um abraço, até a próxima.
Um Uma boa tarde, voltamos com você aí, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.